dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 1º de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Thiago Ribeiro, Silas Monteiro, Lucas Lapa, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paz da Vetex e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena começar a contribuir aqui com o podcast e manter o projeto vivo com a partir de R$ 1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Lyft, que finalmente fez a estreia lá nos papéis dela na Nasdaq. As ações dela já começaram o dia valendo $87.24, o que foi um aumento de 20% lá dos 32 milhões e meio de ações que ela disponibilizou. Então, com essa alta, o valor de mercado da Lyft ultrapassou a marca de $25 bilhões e mais de 6 milhões de ações da Lyft foram negociadas ao longo do dia lá na Nasdaq. Agora, ainda sobre esse assunto, parece que quem não tá muito feliz aí com esse IPO são os motoristas lá da empresa. Isso porque eles começaram a fazer greves em Los Angeles, São Francisco e São Diego, e o que eles querem é aumento no quanto que eles ganham lá com cada trajeto e condições melhores de trabalho também lá no dia a dia. O que rola é que tem motorista que até fala, né, que chega no final do dia e acabou perdendo dinheiro com trajetos ao invés de ganhar, e por conta disso o pessoal tá irritado, né, com esse sucesso todo do IPO lá da Lyft. E enquanto isso, no mundo dos jogos, pintou uma parceria bacana lá entre a Nintendo e a Amazon. Com essa parceria, a partir de agora, quem assinar o Amazon Prime Video leva 12 meses de acesso ao Nintendo Switch Online de graça, e a parte mais legal é que isso vale aqui pro Brasil também, né? O pessoal não tava muito esperançoso, mas tá valendo por aqui. Agora, um detalhe importante, né, que além de assinar o Amazon Prime Video, a pessoa tem que ativar também o Twitch Prime, que acaba sendo de graça, né, pra clientes lá do Amazon Prime Video, e no fim das contas, essa parece ser uma tentativa da Amazon de conseguir aumentar, né, o número de usuários ativos lá do Twitch Prime, do Twitch, na verdade, que é deles lá, desde 2014. Agora, a parte chata disso tudo, né, que o processo para conseguir aí resgatar o Nintendo Switch Online depois de assinar isso tudo é um pouco complicado, e por conta disso eu deixei aqui na descrição do episódio um passo a passo que o pessoal do Tecnoblog publicou, que tá bem completo, né, tá bem fácil. Se você tiver interesse, acessa lá, o link tá aqui na descrição. E ainda sobre a Amazon, ela lançou os Alexa for Business Blueprints, que são basicamente, né, templates de ações da Alexa que o pessoal pode contratar para fazer respostas específicas lá para cada empresa. Então, na prática, né, isso quer dizer que uma empresa pode customizar da Alexa para dar respostas de coisas tipo qual que é a senha do Wi-Fi, até que hora que o pessoal do TI fica no trabalho, né? Então qual que é o e-mail, lá, o processo de passo a passo para conseguir configurar o e-mail. Mas a parte chata é que, pelo menos por enquanto, essa plataforma está disponível só para os Estados Unidos, mas tem esperança do pessoal, né, que ela pinte aí para mais lugares onde tem Alexa em breve. O Brasil está chegando a Alexa, então pode pintar por aqui também. Tem que esperar para ver. Bom, e agora eu vou falar sobre a Huawei, que divulgou no fim da semana passada o relatório fiscal dela de 2018 inteiro, né, do ano passado inteiro. Então, nos quatro trimestres juntos, né, do ano passado, a Huawei faturou o equivalente a $107 bilhões, aumento de quase 20% na comparação ano sobre ano, e essa, por sinal, né, foi a primeira vez que ela conseguiu fechar o ano com mais de $100 bilhões em faturamento. Aí, além disso, né, ela também comentou que teve um lucro líquido de $8.8 bilhões, aumento de 25% na comparação ano sobre ano, e disse também, né, que só a divisão de produtos voltados para o consumidor final teve aumento de 45% no faturamento, que vem em boa hora, inclusive, né? Isso porque ao longo do ano passado, pela primeira vez, ela teve uma queda, na verdade, de faturamento lá, daquela parte dela mais voltada para mercado mesmo, né? Coisa de divisão de equipamentos de rede. Então é bom que ela esteja conseguindo aí, né, apesar da polêmica dos Estados Unidos, vender mais produtos para consumidor final, que ela consegue equilibrar um pouquinho essa queda na outra parte da empresa. E ainda sobre relatórios, o Instituto Sensor Tower divulgou uma projeção bem interessante, na verdade, né, sobre o mercado de aplicativos tanto na App Store quanto na Play Store. Eles comentaram que lá no ano 2023 o gasto global com aplicativos vai ultrapassar a marca de $156 bilhões, e comentaram também que esse aumento de 120% em relação a agora, né, vai acontecer sobretudo por conta de assinaturas lá de aplicativos. O Instituto falou também que ao longo dos próximos anos o faturamento da App Store vai aumentar sobretudo na China, nos Estados Unidos e no Japão, enquanto isso na Play Store que vai puxar essa fila são os Estados Unidos, Japão e a Coreia do Sul. Aí, por conta disso, né, eles estão projetando que a App Store em 2023 vai faturar $96 bilhões e a Play Store vai ficar com o resto, né, que são os outros $60 bilhões. E caso você queira ver esse levantamento completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Twitter, eles liberaram para o iOS o modo mais escuro ainda, né, da interface lá do aplicativo deles. O que rola é que não faz muito tempo, né, eles lançaram lá para o iOS um modo escuro que troca a interface para um cinza, meio azul escuro também, né, fica num tom intermediário, mas eles colocaram agora um modo realmente escuro na interface que troca parte lá, parte do fundo para preta de verdade, né, porque é bom para tela OLED dos iPhones novos. Aí, além disso, né, eles também lançaram um recurso que alterna entre esses dois modos, claro e escuro, dependendo da hora do dia, mas como eu comentei, né, isso está disponível só no iOS por enquanto. E ainda sobre redes sociais, a pesquisadora Jane Wong descobriu que o Instagram pode estar se preparando, né, para finalmente implementar controle de reprodução de vídeo na timeline principal, lá nos vídeos, né, que aparecem na plataforma. O que rola é que ela deu uma fuçada lá no código do aplicativo e achou uma espécie de mini player, né, que está aparecendo lá, que ela conseguiu ativar para vídeos que são postados na timeline. Então esse mini player mostra uma barra de progressão na parte de cima, né, para a pessoa saber quanto tempo falta para acabar esse vídeo, mas se a pessoa tocar nessa barra de progressão, ela consegue arrastar para frente e para trás para poder colocar o vídeo, né, naquele ponto que ela escolheu. Agora, como eu sempre comento aqui, né, não é só porque tem um negócio no código lá que é certeza que vai ser lançado, mas ainda assim essa é uma boa notícia, né? Faz bastante tempo que o pessoal pede pro Instagram colocar um jeito, né, de conseguir controlar a reprodução no vídeo na timeline principal, então vamos torcer, né? Se eles forem lançar isso mesmo, claro, eu conto aqui para vocês. E agora o assunto é a Motorola, que confirmou na sexta-feira que não vai lançar o Android Oreo 8.1 para aparelhos Moto G4 normais, né? O padrão lá do Moto G4. A Motorola falou que quem recebeu esse update aí para o Android Oreo 8.1 e aparelhos Moto G4 padrão no começo do mês passado recebeu por engano, e por conta disso, né, quem tem esses aparelhos vai ficar preso no Android Nougat, ao contrário do pessoal do Moto G4 Plus, né, que sim, vai receber o update. E ainda sobre telefones Android, o pessoal vem comentando no Reddit e outros fóruns também, né, que o Galaxy S10 está consumindo mais bateria do que normal por conta dos bugs lá no sistema. Parece que esse problema só acontece com os telefones que têm processador Exynos, né, que por sinal são os vendidos aqui do Brasil, e esse bug é ativado, né, quando alguém faz uma chamada de áudio pela internet por aplicativos, né, tipo WhatsApp, o Messenger, Skype também, por aí vai, né. O que rola é que depois que acaba essa ligação, né, o aparelho continua consumindo mais bateria que o normal e só volta ao normal quando a pessoa reinicia o telefone, e parece que tem um outro bug, né, se a pessoa guarda o telefone virado pra dentro ali, com a tela encostando na perna, o sensor de proximidade ativa a tela, né, ativa o touchscreen, até tem toque fantasma lá e tudo mais, e isso consome mais bateria também, né, do que o normal. Agora, a parte boa, né, que a Samsung foi perguntada a respeito desse problema e falou que está trabalhando já numa correção, né, para poder soltar o mais rápido possível. E já que o assunto é a Samsung, deixa eu comentar que ela anunciou no final da semana passada a versão 2019 do Galaxy Tab A8.0. Ele tem uma tela que é TFT de 8 polegadas, tem 3 GB de RAM e 32 GB de espaço, tem câmeras de 8 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, bateria de 4.200 mAh e roda Android Pie. Ele vem com aquela caneta digital da Samsung, né, que é a S Pen, e a Samsung pelo menos por enquanto não falou nem quanto ele vai custar aqui no Brasil, nem lá fora, a gente tem que esperar pra ver. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela cortou o período de experimentação da Apple Music aqui no Brasil. Antes esse trial era de 3 meses, mas agora ele é de 1 mês só, mas por outro lado ele é de graça. Antes custava 90 centavos por mês, agora é de graça. Então tirou de um lado, colocou do outro, né? Não sei se é bom ou se é ruim, mas foi o que aconteceu. E ainda sobre a Apple, a empresa iFixit desmontou já a geração nova dos fones de ouvido AirPods. Ela mostrou que tanto os fones quanto a caixinha, né, sofreram modificações lá, tão bem diferentes na parte de dentro, mas uma coisa que não mudou nessa geração é a dificuldade de conseguir fazer reparos lá nos fones. Na verdade, tanto os fones quanto a caixinha, né, continuam impossíveis de serem reparados, e por conta disso ela voltou a dar uma nota zero no quesito reparabilidade, que foi a nota da versão passada também, lá dos AirPods. E por último, sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ó, eu sei que é 1º de abril, mas não é mentira, hein? É verdade, ela cancelou o AirPower. Esse AirPower foi um carregamento por indução, né, que a Apple anunciou lá em 2017, que ela falou que ia dar pra carregar o iPhone, o Apple Watch, os AirPods também, sem ter lugar fixo, né? A pessoa colocava em qualquer lugar lá e tava carregando, mas acabou não dando muito certo essa ideia. Parece que o grande problema que a Apple enfrentou foi dar um jeito, né, de colocar 24 bobinas lá dentro sem fazer o negócio pegar fogo, mas no fim das contas, né, a lei da física falou mais alto e o produto foi cancelado, porque não deu certo. Então, o cancelamento do AirPower, né, colocou um fim aí a um longo período de espera do pessoal que tava juntando dinheiro, né, pra conseguir comprar esse tapetinho de carregamento da Apple, mas por outro lado, né, esse é um tropeço que o pessoal não vai esquecer tão cedo quando for fazer uma piada ou uma crítica lá em relação à companhia. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também puder ajudar a manter aqui o podcast vivo com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!